Está a gravar?
Não,
deixe-me primeiro bom dia e bem-vindos à Assembleia da República. Explicar um pouco como é que funciona este tipo de audiências, para todos ficarmos conscientes, porque nós temos audiências umas a seguir às outras durante a manhã e, portanto, o nosso tempo não é, infelizmente, tem que ser limitado no tempo. Este tipo de audiências iniciam-se com um período de cerca de 10 minutos por parte de quem solicita a audiência, no sentido de expor as razões pela qual pediu a audiência. Eu depois passaria a palavra aos seus deputados representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos aqui connosco o seu deputado Cristóvão Crespo, do grupo parlamentar do PSD. Temos os seus deputados, a senhora deputada Vera Rodrigues, o senhor deputado Miquel Schaufer, do grupo parlamentar CDS, PP, e temos a senhora deputada Carla Cruz, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Eventualmente poderão ainda chegar os representantes do grupo parlamentar, tanto do Partido Socialista como do Bloco de Esquerda, ou mesmo dos Verdes, mas isso, como sabe, esta altura de orçamento é uma altura de muitas audiências e muitas comissões, E nem sempre é possível estar todos os deputados representados em todas as audiências que são realizadas, todos os grupos parlamentares. De qualquer forma, desta audiência, chegou agora também mais o seu deputado do CDS, quer dizer que pela primeira vez o CDS está quase em maioria. O seu deputado Artur Rego. Dizer que depois dessa exposição passaria a palavra aos seus deputados para fazer questões e devolveria depois a palavra a quem solicitou a audiência, no sentido de prestar as informações adicionais. No final desta audiência, portanto, posteriormente irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído a todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Quer dizer que, independentemente de estarem aqui representados ou não os grupos parlamentares, todos irão ter acesso à informação, nomeadamente ao PowerPoint que disponibilizou, bem como à transcrição de tudo o que se passou aqui, no sentido de se aperceberem a matéria de facto que estivemos aqui a discutir. Portanto, todos os grupos parlamentares ficarão numa situação de igualdade para analisar a vossa solicitação. Já temos aqui as cópias, sobre isso. Eu pedia era que não excedessem muito, 10, 12, para depois termos o período de perguntas e respostas, porque nós às 10h30 temos outra audiência, então começamos a atrasar e nós gostamos de cumprir os horários, obviamente.
Muito bem, então, uma vez mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceito este pedido de audiência. Para tentar cumprir com os 10 minutos, eu não vou cobrir essa apresentação toda, até porque há aqui outra parte que nós queremos referir e temos cópias, essas podemos já distribuir também. Mas, no fundo, começava apenas por apresentar quem nós somos. Nós somos a Fresenius Kabi e Labesfal. Somos um dos maiores fornecedores de medicamentos genéricos e similares injetáveis, portanto, nós trabalhamos no setor hospitalar e nessa medida, nós somos um contributivo estrutural para a redução da despesa hospitalar. Nós temos o maior complexo de produção de medicamentos em Portugal, que fica localizado em Santiago de Besteiros, Conselho de Tondela, Distrito de Viseu. Nessa medida, nós somos, hoje em dia, o maior exportador de medicamentos fabricados em Portugal. No ano passado, exportámos quase 100 milhões de euros de medicamentos fabricados em Portugal. Somos o maior empregador da indústria farmacêutica em Portugal, com quase 600 funcionários, e ao longo destes últimos anos temos mantido compromisso com o país, no sentido de trazer investimento estrangeiro para Portugal, e investimos cerca de 40 milhões de euros nos últimos 8 anos, sem contar com o investimento que a empresa fez quando adquiriu a empresa Labesfal. No slide seguinte tem apenas uma pequena imagem, que não vão conseguir ver da fábrica, mas apenas para vos dizer que nós produzimos praticamente todas as formas farmacêuticas, temos 4 unidades de produção, produzimos desde injetáveis de pequeno e grande volume, antibióticos, os mais conhecidos também por soros, comprimidos, cápsulas, etc. E recentemente inauguramos, mais concretamente no início deste ano, a nossa nova plataforma logística para precisamente suportar esta atividade que nós fazemos não só para o mercado nacional, e é muito relevante o que fazemos para o mercado nacional, mas também para o mercado de exportação. E depois só referir a título de exemplo a vantagem de ter uma fábrica de uma empresa com a nossa dimensão em Portugal, permite também responder a necessidades do SNS. Nós temos aqui um conjunto de medicamentos que são medicamentos manipulados, são medicamentos que não têm interesse do ponto de vista industrial, mas são medicamentos que têm muito interesse do ponto de vista do SNS e têm muito interesse do ponto de vista de quem trata doentes nos hospitais portugueses. A título de exemplo, temos aqui um medicamento que é o citrato de cafeína, que é utilizado nos recém-nascidos com depressão respiratória, é essencial à sua sobrevida. Ou, por exemplo, a solução cardioplégica, que é utilizada no centro Universitário de Coimbra, no departamento do Dr. Manuel Antunes. Portanto, estamos a falar da capacidade que nós temos, por termos fábrica em Portugal, de responder àquilo que são as necessidades também do SNS. E, nesse sentido, há aqui um serviço público que é prestado pela empresa. Depois, aquilo que nós vos procuramos demonstrar e fazer a ligação com o assunto que aqui nos traz, que é a questão desta proposta de contribuição para a indústria farmacêutica que está prevista na proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para este ano. Basicamente, aquilo que nós pretendemos demonstrar depois nos slides seguintes é que a proposta, tal como está, não prevê a especificidade dos medicamentos genéricos injetáveis que são utilizados no contexto hospitalar. Os medicamentos genéricos injetáveis utilizados no contexto hospitalar representam não mais do que 15% do total da despesa hospitalar. E estes medicamentos têm sofrido, ao longo dos últimos anos, reduções muito significativas de preço. E essas reduções muito significativas de preço traduzem-se em poupança para o Estado, poupança direta para o Estado e poupança que é estrutural para o Estado. O que acontece nesta proposta de contribuição para a indústria farmacêutica é que, ao tratar os medicamentos genéricos injetáveis, da mesma forma que se trata os medicamentos inovadores, em que os medicamentos inovadores contribuem para 85% da despesa hospitalar, isso pode levar à retirada do mercado de vários medicamentos genéricos injetáveis. Só para ter uma ideia, nós fizemos aqui alguns cálculos apenas com um conjunto de moléculas essas que representavam, antes da entrada de genéricos, qualquer coisa como 85 milhões de euros de despesa para o Estado. Após a entrada de genéricos, estes mesmos medicamentos representam para o Estado 8 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma poupança de 90% que a entrada dos medicamentos genéricos trazem para o SNS. E essa poupança é tanto mais significativa quanto ela é maior do que aquilo que hoje em dia se passa no ambulatório. O que é que estas reduções de preços têm significado para a nossa empresa? Os preços em Portugal para os medicamentos genéricos injetáveis hospitalares atingiram uma ordem de grandeza que levaram à retirada de vários medicamentos. Nós neste momento temos aqui uma lista com cerca de 163 medicamentos, que são 163 medicamentos que nós retiramos do mercado nacional, ou seja, nós não temos capacidade de continuar a comercializar no mercado nacional, atendendo ao nível de preço que se chegou. Quais são as consequências desta retirada destes medicamentos para Portugal? Por um lado, há aqui uma consequência que é os hospitais do SNS virem-se privados da utilização de terapêuticas que são essenciais, porque estamos a falar de terapêuticas genéricas, de uso bem estabelecido, e, portanto, há o risco de haver uma transferência para terapêuticas inovadoras e essas sim mais caras. Por outro lado, há uma consequência para aquilo que nós produzimos em Portugal, porque menos medicamentos produzidos na nossa fábrica, obviamente, tem consequência para aquilo que nós fazemos em Portugal, para o emprego que nós geramos em Portugal, para a capacidade de investimento que nós podemos trazer para Portugal e para a exportação que nós também fazemos a nível de Portugal. Se nós aplicarmos a taxa que está prevista nesta proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, que, uma vez mais, como vos referi, não tem uma diferenciação entre medicamentos genéricos injetáveis e os medicamentos inovadores, a consequência será a retirada de mais medicamentos. E estamos a falar de coisas tão essenciais como o paracetamol injetável, em que nós neste momento somos praticamente o único fornecedor a nível hospitalar deste medicamento, ou estamos a falar, por exemplo, da amoxicilina com ácido clavulânico injetável, que é um medicamento que já em 2013 e 2014 teve rupturas no mercado, precisamente porque neste momento estamos numa situação de fornecedor único, em que nós somos fornecedores deste medicamento. Se nós aplicarmos uma taxa de 12,5%, nós não temos a capacidade de manter esta terapêutica no mercado. E, portanto, estamos a falar de uma lista de quase mais 65 medicamentos que nós retiraremos do mercado se a taxa for para a frente nas condições em que estão. Eu acabava esta apresentação que aqui trouxe e passava para os outros slides, que são aqueles para os quais já têm a cópia, para, no fundo, abordar diretamente a matéria que aqui nos diz respeito. O artigo 230 é o artigo, como sabem, que concede a autorização legislativa ao Governo para criar, para aprovar uma contribuição para a indústria farmacêutica, e há aqui alguns pontos que nos preocupam. Desde logo, e se passarmos para a segunda página, a segunda página tem a ver com a questão da revisão de, com a revisão de preços de medicamentos hospitalares, que eu não sei se é tratada nesta comissão ou se eventualmente é tratada na Comissão da Saúde. Eu julgo a revisão de preços dos medicamentos hospitalares, o artigo 165. Ok, então passamos para a página seguinte, que é o artigo 230. Portanto, em primeiro lugar, a primeira preocupação que nós aqui que gostaríamos de levantar e que nós consideramos que poderá ter havido um lapso na forma como esta redação foi feita, é que a forma como está hoje em dia redigido sugere que são todas as vendas que sejam feitas no mercado nacional que ficam sujeitos a esta contribuição para a indústria farmacêutica. Ora, como sabem, existem vendas que são feitas no mercado nacional que não têm impacto para o SNS. Por exemplo, as vendas que são feitas para o setor privado, que não têm muita expressão no contexto hospitalar, mas que têm algum peso, são vendas que não oneram ao Estado e, portanto, não devem ser sujeitas a uma contribuição, por um lado. E, por outro lado, e numa empresa como a nossa isso tem alguma relevância, as vendas que são feitas no mercado nacional para distribuidores para efeitos de exportação. Uma vez mais, estamos a falar de vendas de medicamentos que não oneram o Estado, que não têm qualquer impacto sobre o SNS, mas a forma como a lei está redigida sugere que são todas as vendas que são feitas no mercado nacional. Portanto, importava, desde logo, se bem que isto é uma autorização legislativa que vai ser concedida ao Governo, julgamos que desde logo importava que ficasse bem clarificado o âmbito dessa autorização legislativa e que ficasse, de certa forma, bem claro que estamos apenas a falar das vendas que são feitas para o SNS. Passando para a outra página, aqui a questão, nós aqui temos duas preocupações. Em primeiro lugar, consideramos que a taxa que está a ser pedida para os medicamentos genéricos, apesar de ser uma taxa diferenciada quando comparamos com os outros medicamentos, consideramos que ainda assim é elevada. Convém não esquecer e convém ter presente que a função dos medicamentos genéricos, sejam eles medicamentos no ambulatório, sejam eles no hospital, é permitir poupanças para o Estado que depois permitem ao Estado ter, digamos, almofada financeira para financiar ou novos medicamentos ou para financiar o próprio SNS noutras valências. Ora, a sustentabilidade e a contribuição que os medicamentos genéricos proporcionam ao Estado advém do preço a que eles aparecem no mercado. E o preço a que eles aparecem no mercado é claramente mais baixo do que o preço a que os medicamentos inovadores estão no mercado, o que significa, e esta dinâmica de alteração de preço é muito acentuada nos medicamentos hospitalares, como essa apresentação demonstra, e portanto significa que estes medicamentos são medicamentos que operam com margens muito baixas. Ora, se nós vamos aplicar em cima disto mais uma taxa sobre estes medicamentos, corremos o risco de acontecer aquilo que já está hoje em dia a acontecer, atendendo ao preço muito baixo que estão estes medicamentos, que é retirada de medicamentos do mercado, e obviamente isso vai ter consequências negativas, porque os doentes veem-se privados de terapêuticas essenciais e o Estado vai gastar mais dinheiro porque vai ter que utilizar terapêuticas inovadoras, essas sim mais caras. E portanto entendemos que a taxa a aplicar deve ser uma taxa mais baixa. Compreendemos que todo o setor tem que dar, de certa forma, tem que participar neste esforço de consolidação das contas públicas do Estado, mas entendemos que o valor deve ser mais baixo, e por isso é que nós propunhamos que o valor não fosse 5% o máximo, mas o máximo fosse 2,5%. Nós consideramos que isto não terá impacto orçamental, porque algumas estimativas que foram feitas pelas associações representativas do setor prevêem que o impacto desta medida significa uma contribuição da indústria farmacêutica superior a 170 milhões de euros. Segundo sabemos, aquilo que está inscrito na proposta do Orçamento Geral do Estado é uma contribuição por esta via de 160 milhões de euros, a acrescentar a outras, digamos, a um outro mix de medidas que o Ministério irá implementar. Portanto, consideramos que esta pequena redução não terá impacto orçamental. Portanto, este é por um lado. Por outro lado, nós não conseguimos compreender, e nessa medida nós não podemos aceitar, que se está prevista uma taxa diferenciada para os medicamentos genéricos do ambulatório, como também está prevista uma taxa diferenciada para os gases medicinais, para os derivados do plasma e para os medicamentos órfãos, em que o princípio é, se existem concorrentes no mercado, significa que o mecanismo concorrencial que existe no mercado já proporciona poupanças para o Estado e, portanto, eu tenho que aplicar uma taxa reduzida a esses medicamentos, não se compreende porque é que o mesmo não foi feito para os medicamentos genéricos hospitalares. Nós atribuímos isto, uma vez mais, só podemos entender isto como eventualmente um lapso, porque existe nós julgamos que não, quando falamos dos medicamentos hospitalares, há uma certa tendência para considerar que estamos a falar de medicamentos oncológicos, dos antirretrovirais, dos medicamentos biológicos, enfim, de todas as terapêuticas inovadoras. Se bem que essas representam 85% da despesa hospitalar, e de facto é aí que está a fonte de poupança, se o Estado quiser poupar tem que atuar aí, mas nós não podemos esquecer que existem outros 15%, que são os medicamentos genéricos e, portanto, estes medicamentos não podem ser taxados da mesma forma que os medicamentos inovadores. E, portanto, aquilo que nós proporíamos é que, à semelhança do que é feito para os medicamentos genéricos do ambulatório e para outras categorias de medicamentos, no caso dos medicamentos genéricos hospitalares, que ficasse claramente prevista, que também neste caso se aplica uma taxa reduzida e, nessa medida, a taxa reduzida deveria ter como máximo os 2,5% que nós propusemos para os medicamentos genéricos. E basicamente era isso que nós tínhamos para dizer. Penso que cumpri os meus 12 minutos.
Obrigadíssimo.
E disponível para as questões que entendessem.
Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados e representantes da Fresenius, portanto, uma primeira palavra para sublinhar, portanto, para aquilo que foi descrito, portanto, o papel que a empresa tem ao nível do tecido económico do país, portanto, e aquilo que representa, portanto, aproveitar a oportunidade para salientar esse aspecto, não tenho grandes questões, portanto, digo que este é o momento adequado para nos trazerem estas preocupações em relação em concreto àquilo que é o quadro do próximo ano, portanto, e que é importante, nesta altura, portanto, fazerem-nos chegar estas notas, portanto, em relação a estas preocupações. Portanto, eu penso que, e ficamos mais sensibilizados, portanto, tendo o texto da proposta de lei, portanto, com a extensão que tem, muitas das vezes não temos a noção da situação, portanto, isto é uma proposta de lei do Governo, portanto, que nós vamos apreciar e vamos aprovar com algumas alterações, portanto, que sempre acontecem, fruto das análises depois setorial e na especialidade que é feita, portanto, e a palavra que posso dizer neste momento é que nós ficamos atentos a esta questão, portanto, vamos avaliar os impactos que poderá ter, portanto, e ouvir também, inclusive da parte do Governo, a argumentação em relação àquilo que consta na proposta de lei, portanto, e dar-vos nota que, de facto, ficámos sensibilizados para esta questão e vamos avaliar e, com certeza, que vamos tentar encontrar a melhor solução, portanto, aqui aquilo que é a perspectiva que o Governo tem da questão e a forma como encara e como introduziu a contribuição, portanto, e aquilo que é o interesse da indústria, portanto, uma indústria que é portuguesa e que cria riqueza para o país também. Portanto, era dar esta nota da nossa atenção em relação a esta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, muito bom dia. Felicitar, de facto, os representantes da Fresenius Scavi. Este tema e a realidade e aquilo que é a relevância também da Fresenius no contexto da indústria em Portugal, da indústria de medicamentos em Portugal, não nos é desconhecido e, de facto, a relevância que tem, quer a nível local, quer a nível do contexto em que opera, ou seja, do setor de negócio em que opera, merece, obviamente, e deve merecer toda a nossa atenção e é de facto de setores com esta componente de investigação, de inovação, de indústria, que vale a pena atender. Não nos sendo, de facto, estranha a preocupação que aqui a trazem. Não queria deixar de dizer que, de facto, ela nos parece inteiramente razoável. É evidente que tentaremos e iremos perceber junto, no fundo, do Ministério da Saúde, de que forma é que podem, de facto, ser acomodadas e ser atendidas as propostas que aqui nos colocam, que à primeira vista nos parecem razoáveis. Não sei se terá sido exatamente por lapso, no que diz respeito designadamente ao artigo 230, a ausência de separação entre aquilo que é componente dos medicamentos inovadores e aquilo que é componente dos genéricos. Tentaremos percebê-lo, sabendo também que, e como é de conhecimento público, que tem havido da parte do Ministério e também, neste caso, da Apifarma e das entidades, portanto, que estão envolvidas aqui ao nível do setor farmacêutico e da indústria farmacêutica, todo o interesse em que haja um acordo e um entendimento prévio que, de alguma forma, possa vir a condicionar, a alterar ou a minimizar ou não o impacto daquilo que é o teor da autorização legislativa tal qual aqui está inscrita. E, portanto, sabendo da razoabilidade das vossas propostas, sabemos obviamente também do grau de sensibilidade que tem havido da parte do Sr. Ministro da Saúde, no sentido de chegar a um entendimento que possa ser um equilíbrio razoável de parte a parte neste esforço que tem havido e para o qual, naturalmente, empresas como a vossa têm contribuído, de haver, digamos, uma diminuição daquilo que é a despesa do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não me querendo alongar muito mais, dizer que a vossa pretensão nos parece razoável, nos parece atendível, e da parte do Grupo Parlamentar do CDS, toda a abertura para perceber, de facto, até que ponto é que aquilo que está inscrito, tal qual está inscrito agora na autorização legislativa, pode ou não vir a ser alterado, também em função, no fundo, da evolução das negociações que nós sabemos que estão a decorrer junto do Ministério da Saúde. E era apenas isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Portuguesas os representantes da Fresenis e desde já dizer que agradecemos de facto a clareza com que expuseram aqui a vossa posição. Creio que conhecem qual é a posição do Partido Comunista Português relativamente à questão até à própria produção dos medicamentos. Nós defendemos que o Estado devia ter ainda um papel muito mais ativo na elaboração de medicamentos, mas valorizamos também o facto das empresas portuguesas poderem contribuir e temos, de facto, perfeitamente consciência das dificuldades que aqui colocaram, nomeadamente das dificuldades que os hospitais têm nos acessos e também as dificuldades que ocorreram e têm ocorrido na disponibilização dos medicamentos. Nós estamos perfeitamente conscientes disso. E, portanto, nós iremos analisar essa informação, mas há aqui uma questão que da vossa exposição não ficou para nós muito claro e que tem a ver com medicamentos que foram excluídos. Portanto, eles foram retirados do mercado nacional, do que eu percebi por causa do preço, não é? A diminuição sistemática que tem ocorrido na aplicação dos preços dos genéricos, mas eu tenho aqui duas perguntas para vos fazer. Vocês continuam a produzi-los na vossa empresa e se o continuam a produzir, se os exportam? E se os exportam, para que países é que o fazem? Porque, e também com toda a frontalidade o dizemos, nós na altura em que os medicamentos falharam nas farmácias, nomeadamente nas farmácias, nós questionamos o Ministério da Saúde sobre isso, porque também sabemos que eles falharam nas farmácias, mas foram objeto da exportação ilegal. E, portanto, que foi depois, inclusivemente, confirmada pela investigação que que o Infarmed, portanto, as informações que o Infarmed nos prestou, confirmaram isso. E, portanto, entendendo as dificuldades, não podemos não deixar daqui dizer que somos totalmente contrários a estas práticas, porque, de facto, impediram e impedem que muitos portugueses têm acesso à terapêutica mais adequada e àquela que será, de acordo com os clínicos, a que melhor se adequa à sua, à sua patologia. Eu sei que o Sr. Presidente referiu que relativamente ao artigo 165 que seria no âmbito da Comissão de Saúde, mas eu sou membro da Comissão de Saúde e portanto também...
Permite-me só, que também a Comissão de Saúde também foi notificada desta audiência e portanto não foi só a COFAP, mas também a Comissão de Saúde.
Mas Sr. Presidente, é que a Comissão de Saúde remeteu para a Comissão, para a COFAP, e portanto eu creio que não tenho informação que a Comissão de Saúde irá receber, portanto, porque eu tenho aqui a comunicação da Presidente da Comissão de Saúde remetendo para a COFAP. E, portanto, se me permite, eu também iria colocar, até porque estou aqui num duplo papel, não é? Sou membro da Comissão de Saúde, acompanhamos essa questão da alteração desse decreto-lei, até porque foi um decreto-lei que foi alterado recentemente e, portanto, é uma alteração de um decreto-lei que já foi alterado. Em 2013, foi em finais de 2013, portanto, nós acompanhamos esse processo e se me permite também só... Dois, é só uma questão de quais que são, no vosso entender, eu já vi, não é? Mas se quiseres explanar em dois minutos as alterações que propõem, é só mesmo isso. E agradeço.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra.
Então, se calhar, para poder responder, comentar todas as questões que foram levantadas. E nós, em primeiro lugar, registramos o facto de terem ficado sensibilizados e terem entendido a razão da nossa exposição e terem aceito e terem confirmado que nós procuramos fazer as coisas de uma forma responsável.
Nós achamos que não estamos aqui a exigir algo que seja de todo inatendível e, por outro lado, procuramos demonstrar aquilo que nós aqui apresentamos e procuramos demonstrar o papel, não só que a nossa empresa, mas que outras empresas que comercializam os nossos medicamentos têm sobre isto. E, portanto, convém ter presente que as empresas de genéricos, sejam de ambulatório, sejam hospitalares, elas são contributivos ativos para a poupança com o Estado. Não precisamos destas medidas para que exista uma contribuição das empresas genéricas. Se todo o mercado operasse desta forma, nós não estaríamos a discutir estas contribuições, nunca nós estaríamos a discutir protocolos com a indústria farmacêutica. Portanto, eu penso que isso era bom que ficasse bem claro, que de facto nós somos uma empresa que participa ativamente no esforço de consolidação da despesa pública com medicamentos. Talvez também só relembrar que a razão pela qual nós solicitamos que de facto seja dado o mesmo tratamento aos medicamentos genéricos hospitalares que é dado aos medicamentos genéricos de ambulatório é que, por exemplo, como nós mostramos nessa apresentação, nos últimos dois anos o preço dos medicamentos genéricos de ambulatório estão estabilizados, porque entendeu-se que o preço tinha baixado de tal ordem que poderia comprometer este setor em Portugal e, portanto, houve um congelamento da revisão de preços e isso não acontece no setor hospitalar. O setor hospitalar é altamente competitivo, é muito mais competitivo que o setor de genéricos de ambulatório e isso não acontece. E a consequência, infelizmente, é a retirada de algum tipo de medicamentos do mercado. Relativamente às questões que a senhora deputada do Partido Comunista colocou sobre os medicamentos excluídos, talvez importe aqui esclarecer uma coisa, que é, nós atuamos apenas no mercado hospitalar, portanto, as falhas, aquelas falhas que existiram no circuito do medicamento no ambulatório não tem tanto que ver com falhas de produção, provavelmente tem que ver com outros fenómenos de exportação paralela que é feita por distribuidores, e, portanto, mas é uma matéria que não é nossa e portanto mas não tem que ver com os problemas do fabrico. Grande parte, é preciso também perceber que, apesar de nós termos uma fábrica em Portugal que é uma fábrica internacional do grupo Fresenius Kabi e nessa medida nós produzimos medicamentos para outros países, nós neste momento, só para ter uma ideia, nós exportamos para 77 países, mas nós estamos a falar de um conjunto de produtos que, apesar de tudo, é relativamente limitado. Só para ter uma ideia, a piperacilina com tazobactam, que é um antibiótico que nós produzimos na nossa fábrica, um dos mais relevantes, o consumo na Alemanha de um mês é superior ao consumo em Portugal de um ano. E, portanto, o conjunto de produtos que nós fabricamos para o mercado internacional é, apesar de tudo, limitado, mas tem um volume muito relevante pela relevância dos países para os quais exportamos e porque os preços destes medicamentos nesses países são mais elevados do que em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que grande ou uma parte muito relevante do nosso portfólio é fabricado na nossa fábrica para o mercado nacional. E, portanto, quando estes medicamentos nós deixamos de os poder comercializar em Portugal por razão de preço, significa que deixamos de poder colocar à disposição dos hospitais portugueses essas terapêuticas e significa também que os deixamos de produzir. Porque estamos a falar de medicamentos que nós produzimos apenas para o mercado nacional. Um exemplo paradigmático são os SORs, as soluções injetáveis de grande volume, que são muito relevantes na nossa fábrica, mas nós apenas fabricamos para o mercado nacional. Portanto, tudo o que possa acontecer nesse setor tem impacto direto sobre a nossa fábrica. Eu penso que respondi às questões sobre a questão da revisão de preços. Provavelmente eu passaria a palavra à minha colega Alba, que explicará melhor do que eu aquilo que está aqui em causa.
Portanto, de facto, é um decreto-lei recente, de 2013, e que vem estabelecer a revisão de preços nas aquisições para o mercado hospitalar. Aquilo que nós propomos é manter o âmbito, portanto, que está no atual decreto-lei. Porque há aqui uma alteração e não deixa claro, portanto, ou seja, ficam excluídos da revisão anual de preços os medicamentos genéricos e biosimilares. Mas nós temos aqui um outro conjunto de medicamentos que têm concorrentes no mercado e que têm que ficar também excluídos. No atual decreto-lei a definição está clara, nesta proposta não. Portanto, o que nós pretendemos com esta alteração é que fique claro tal como está.
Obrigado aos seus representantes da Fresem e Euskadi. Agradecer a vossa presença e dizer que a Assembleia da República está sempre ao dispor para qualquer assunto que julgue
muito obrigado
trazer aqui a esta casa. Tá bem?
Muito obrigado. Nós também agradecemos a vossa disponibilidade. Qualquer questão adicional que tenham, entretanto, se necessitarem de receber alguma informação, enfim, nós estaremos ao dispor para poder enviar. Muito obrigado.